Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, ouvintes do podcast Mário pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. A gente está aqui de novo com o Fernando do Mui Louco, seja bem-vindo, Fernando.
Muito bem, eu que já sou amigo e parceiro de Mari pelo Mundo aí há um bom tempo, estou honrado e feliz de fazer parte aqui desse podcast com vocês.
Agradecer a Guta Amorim por essa conexão, ela que apresentou a gente, então a gente tem acompanhado suas viagens desde o começo do blog. Egito eu não conheço, vamos começar por Egito porque eu tenho muita curiosidade. Não fui porque eu tenho alguns medos de gente que fala que não é seguro ou que não tem a mesma higiene e tem gente que fica doido, maravilhado e é o lugar dos sonhos. Então conta um pouco pra gente.
Olha, primeiro lugar, não tenha medo. Indo com uma agência legal, que é um lugar que você vai precisar ir com a agência. Eu sou muito aventureiro e eu adoro ir por conta. E os perrengues que acontecem na viagem, para mim, é matéria-prima no, 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 para os meus YouTubes, meus vídeos. Mas o Egito não dá. O Egito é muito complicado. É um lugar que acho que já esteve mais complicado, né, por causa de guerras e revoluções e sequestros e tal. Mas eu me senti muito seguro. Eu sempre fui apaixonado por Egito, né? As pirâmides do Egito, né? As pirâmides são a única maravilha do mundo que continua de pé. Então, chegar lá e ver as pirâmides, eu fiquei besta, assim. É uma viagem que eu recomendo. Não, assim, tem golpezinhos o tempo inteiro, tem milhares de golpes. Posso até começar contando uns bem tradicionais. Diz que tem um golpe que, se você chega no aeroporto já. Já veio um cara falar: "Ah, tudo bem, eu sou da Secretaria de Turismo, que hotel que você vai ficar?" Ele finge que liga e fala: "Ah, seu hotel foi cancelado", e aí te buca em outro hotel. É um golpe muito comum que acontece no aeroporto, dentro do aeroporto. A minha agência de viagem, por acaso, me pegou dentro, antes de passar pela Polícia Federal, que é surreal, eu nunca tinha visto isso. Por quê? Tem outro golpe tradicional lá: o visto pro Egito, você compra quando você chega no Egito. Então, você saiu do avião, tem um banco lá, bem antes da Polícia Federal, tem um banco. E custa 30 dólares, se eu não me engano, o visto, e falam para você levar trocado, porque já teve muita gente que deu a nota de 100 dólares e o cara embolsou. Ou seja, o banco do Egito, dentro do aeroporto do Egito, passou a mão no seu dinheiro. Dizem, eu tava com meu guia já lá dentro, meu guia já fez, já fez a negociação. E deu tudo certo. Inclusive, ele, na hora da Polícia Federal, ele conversou com o cara, falou: "Não, não, ele é brasileiro." E eles são simpatizam com o Brasil. Mas, assim, em toda hora alguém vai tentar dar uma maracutaia em você, alguma coisinha. Quando você vai ver as pirâmides, se você for por conta, dizem que o cara vem dizer que o seu ingresso não vale, vai querer te empurrar outro. Toda hora. A palavra que você mais vai usar no Egito, aliás, ó, vou dar uma aula de árabe aqui, é lá. Acho que lá. É não, 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 não. Então você vai ficar lá, 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 lá. É o que você mais vai usar no Egito, é falar não, porque eles vão tentar te vender, vão pedir gorjeta no aeroporto, no banheiro do aeroporto, em todo lugar, assim. É um povo muito pobre, né? É um povo muito sofrido, assim, mas uma riqueza histórica apaixonante.
A gente não generaliza assim o Egito, porque eu acho que tem um ser humano que é muito específico em enganar turista, tipo, é a profissão dele. E isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Em alguns lugares mais, alguns menos. Mas também eu já paguei o dobro de táxi na Áustria, na Alemanha, assim, lugares que a gente tem essa ideia de que não vai acontecer. E acontece.
Taxista, eu fui roubado já no mundo inteiro também. A gente vai fazer um guia do táxi pelo mundo, porque, assim, eu achava que o táxi da Carioca era o pior, mas no, na Rússia, todos me roubaram sem exceção. Assim, eu fiz um como ser roubado pelo táxi da Rússia em 10 lições. E conheço muito das malandragens, sou meio neurótico, assim, eu fico muito decepcionado com o país quando você cai nos golpes desse. Eu acho que é muito triste para o país, mas não tem. Mas no Egito, olha, eu acho que o egípcio O egípcio tem uma alma muito pura, historicamente. É um povo. Eles são. Tem uma ironia que, apesar deles serem. Tem a cultura árabe, né? Eles falam árabe, então eles têm um pouco da cultura árabe, mas eles falam que. E eles estão na África. Mas eles falam que eles não são africanos, porque é muito diferente a cultura dele, e eles não são árabes. Eles têm uma coisa de respeitar a mulher, que é muito legal. Os países árabes já tentaram comprar minha namorada em países árabes, eu morri de medo. Mas lá eles. Eu achei que iam tentar vender, comprar a minha, eu tentei vender a minha e não deu certo. Não rolou isso lá. Eles são muito respeitosos com a mulher. Tem uns assédios, claro, mas foi tudo dentro dos limites. Não, aqui, ó. Bracear.
Sei, depois a gente faz o podcast com ela para ouvir a versão dela.
Na verdade, eu fui para. Essa história é boa, rapidinho. Eu fui para o Marrocos e no Marrocos. Eu tinha uma namorada também de mil anos, tomara que a minha Paula não escute que elas odeiam, mas essa história é muito boa. E aí ela era loirinha também, olho claro, aliás. E aí chegou um dono de uma joalheria e falou: How much do you want for your girlfriend? Né? Que na tradução, para quem não estudou inglês, é quanto você gostaria pela sua namorada? E eu fiquei com muito medo, né? E falei: No, 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 thanks, thanks. E fui embora com ela correndo para o hotel e tive que dividir com a mãe dela. Na hora que eu cheguei no hotel, liguei para a mãe dela, falei: Nossa, tentaram comprar a sua filha, né? Não vou entregar o nome dela aqui, coitada, você não, né? Não vou dar o exposa. E a mãe dela falou: Por que que você não vendeu ela? Você devia ter vendido. Ela é uma peste, se livra logo dela. Mãe, juro por Deus que essa história é real, maravilhosa.
Por quanto?
Então, e depois eu descobri que o camelo vale muito dinheiro. Tem um site até na internet que você bota. Bolsa de camelos, eu acho que ele fala quanto que vale cada mulher, aí você bota a cor do olho, cor do cabelo, a altura e tal, e ele avalia quanto vale uma mulher. Você pode se avaliar lá, ver quantos camelos vocês estão valendo aí, porque cada camelo vale 20 mil dólares, né? Um negócio, um valor absurdo.
E do Egito, o que eu vi uma vez uma cena, porque eu tinha essa coisa de quinta série, pirâmides do Egito, aquele sonho de ver só chegar lá e só ter as pirâmides, né? E aí um dia eu vi naquele programa que é super legal, O Mundo Visto de Cima, né? Aí as pirâmides do Egito e aquela tomada assim, 360, com o McDonald's ali na frente. Eu falei, meu Deus, tem uma cidade em volta. Como que é esse contraste, a tua expectativa? E o que foi a realidade lá?
Eu acabei, como eu sou muito apaixonado, e eu quis. O meu canal era muito de viajar o mundo, e era muito de moleque até, né? Era muito de bebia, besteira e tal. E o canal acabou. O Egito, principalmente, me deu uma coisa de querer contar mais história. E aí eu fui estudar bastante, assisti todos os documentários de Discovery Channel, History Channel, e eu sabia que a cidade invadiu. Então, assim, eu tenho amigos mais velhos que falam que quando foram, pegaram um camelo e andavam de camelo, ou pegavam uma estrada até chegar nas pirâmides. Agora o Cairo chegou nas pirâmides. Então é muito impressionante que a cidade está dentro já das pirâmides, é grudado. Existe um lado que é o lado das fotos que a gente tira, que você tem um deserto. Existe o lado que está a cidade, inclusive um caos. Então, assim, lá dentro é muito cheio, tem camelo, tem camelô e barulho. É meio ruim isso, decepciona um pouco aquele lado aventureiro, um pouco triste, mas tudo bem, você pode pegar um camelo, negocia bem, que aliás esse é outro golpe muito comum lá, que diz que eles cobram, eu quero andar de camelo. Aí eles falam, tá bom, 10 dólares, mas 10 dólares é para subir. Para descer do camelo eles cobram 50 dólares. Então, pede ajuda para o seu guia ou negocia bem esse valor do camelo. Eu acabei, a Guta, minha namorada, é boa de negociação. Eu acabei negociando por 20 dólares um passeio de uma hora de camelo. Foi genial, mas eu acho que não existe esse valor. Era, sei lá, Black Friday lá deles. E aí fomos de camelo, andamos tipo uma hora até um lugar mais distante e conseguimos aquela foto magnífica das pirâmides e o deserto. Mas a realidade é que a cidade chegou, assim, um bairro muito pobre. Agora eles estão fazendo uma reforma lá magnífica, que vai ter um caminho lá da pirâmide até o novo museu do Egito. Eu esqueci o nome do museu, mas o museu do Cairo está extremamente decadente, mal cuidado, as coisas estavam estragando lá dentro, então eles estão fazendo um museu novo. A inauguração era prevista para esse ano, inclusive foi uma decepção, porque o museu do Cairo não tem mais a sala das múmias, porque estão transferindo tudo para esse museu novo. Mas tudo bem, logo mais vai ter um museu novo, que vai ser um negócio impressionante, assim, faraônico, assim como as pirâmides, é surreal, assim, é muito lindo, assim, eu fiquei muito bobo com tudo, apesar da bagunça, da decepção, a hora que você chega perto da pirâmide, né, de Quéops, a grande pirâmide, meu, é surreal, né? E poder entrar lá dentro, a Guta, eu confesso que ela ficou um pouco decepcionada, porque roubaram tudo, não tem mais nada lá, né? E essas pirâmides, a gente tem vários templos pelo Egito que são lindos dentro. A pirâmide não tem muito nada, só sobrou o sarcófago, porque pesa sei lá quantas toneladas, é só uma pedra, deixaram lá. Mas é, só ele sobrou, porque não dava para carregar, inclusive acho que não passa nem pela porta, aquilo foi colocado antes, tem mil teorias e tal. Mas é, para mim foi, tem uma coisa energética lá dentro da tumba. E dizem que Napoleão dormiu lá sozinho e que ele saiu meio atordoado, ele nem contou para ninguém o que aconteceu lá dentro, porque existe uma coisa energética, para quem acredita, que é muito louca. Mas eu me apaixonei e logo mais, no Mundo Muito Louco, eu vou mostrar para vocês tudo.
Eu acho que tem a expectativa e tem aquela coisa que a gente cria e tem as referências que a gente tem, por isso que é uma coisa muito única, né, a viagem. E às vezes tem um negócio que você leu quando era pequeno, uma coisa assim, um detalhe tão importante que é você mesmo que vai ter que lidar com aquilo, né? Não adianta falar, olha que lindo, porque é muito, muito nosso, né?
São 4.000 anos de história, né? Foi a maior edificação do mundo até surgir a Catedral de Lincoln. Assim, um negócio que até hoje, né? Até hoje a gente. O valor para construir, se hoje forem fazer uma pirâmide daquele tamanho, é valor inestimável, assim, e a tecnologia de hoje em dia daria um puta trabalho. Naquela época, o como fazer aquilo, né, foram 20 anos de obra, é um negócio que muito discutido, inclusive, os ETs, aí eles ficam putos quando falam que foi ET, que ET, e é isso, está sendo descoberto um monte de coisa, isso que é fascinante do Egito, né, eles estão achando múmias, acharam um papiro agora, um pergaminho mostrando vistas da construção das pirâmides. Então, é muito louco, tem 4 mil anos, mas tem muita coisa escondida ainda, né? Cleópatra nunca foi achada, o criador da primeira pirâmide, o arquiteto da primeira pirâmide, nunca foi achado ainda, que é um cara que diz que é o verdadeiro pai da medicina. Nossa, esqueci o nome do cara, que é o cara do filme A Múmia lá, o nome dele. Amhotep. Então, assim, eu sou apaixonado, eu fico muito fascinado com tudo, assim, de quero encostar na parede, sabe? Minha namorada fica olhando e fala, ai, para de viagem, vai.
E que mês você foi? Porque faz diferença, né? Lá é um lugar quente.
Sim, dica importante. Eu fui em janeiro, que é o inverno deles. Uhum. E no Cairo eu passei calor, assim. E engraçadíssimo, porque eu de camiseta, né, às vezes passando um pouco de calor no sol, eles de casaco, porque para eles é muito frio. Porque no verão eles chegam a ter temperatura de 50 e poucos, acho que até 60 chega, assim.
Entrar na pirâmide é quase impossível, né? Então, assim, quem tem interesse em entrar, tem que...
E lá fora, os templos são abertos, então, assim, super recomendo. O verão é mais barato, eles falam que o verão é mais barato. Mas o inverno é muito mais tranquilo, assim, eu soube que nevou aí no último ano no Egito, no inverno deles, não sei como, porque eu fui em janeiro e tal, mas o clima tá maluco do mundo, mas no geral é um clima super agradável, claro, talvez na hora de fazer o cruzeiro não dê pra pegar a piscina, mas você vai ficar super numa boa, mas dá uma estudada aí no clima, e principalmente dá uma estudada como é que tá o clima agora, porque o planeta tá ficando muito maluco com o clima. Mas aconselho você evitar o verão deles, porque senão é bem insuportável.
É uma pergunta da higiene, até lembrei da história do camelo, porque a minha amiga que foi com a mãe idosa, e aí o rapaz queria colocar a mãe dela no camelo, e ela, não dá, é uma senhora, não dá e tal. Aí ele, então, só para tirar foto, colocou a mãe dela em cima do camelo, e o camelo foi. E aí era uma pegadinha, porque aí no fim... E ela foi correndo loucamente atrás, preocupada com a mãe e tal. Quando depois de 1 quilômetro, ela correndo, o camelo e a mãe, aí ela chegou lá e ele falou assim, agora ela já fez o passeio, o preço é X. E aí ela teve que pagar e a mãe dela amou, porque a filha não estava deixando ela fazer o passeio e ela queria.
Então, outra coisa que é uma dica é que a moeda deles é desvalorizada, é um país pobre. Então, muitas vezes a gente. Claro que acho que tem que saber o preço, dá uma olhada no guia e fique informado do preço das coisas, né? Pra ter noção e não ser roubado. Mas às vezes a gente fica brigando por uma besteira, né? Eu entrei em lojas e fiquei brigando por coisa de 5 dólares e fui embora sem comprar o tapete por coisa de 5 dólares. A minha namorada quer comprar tudo, quer gastar tudo. Eu sempre acho que estão me roubando e tal. E, cara, é uma coisa tão única. As pirâmides, eles, cada lugar que você vai tem um preço para poder gravar, né? Você compra uma licença, uma permissão para gravar. Se você não comprar essa licença, provavelmente um guarda vai vir e vai tentar um suborno com você. Mas na hora que você chega aqui, eu falo, cara, é melhor ter comprado a licença e gravar com tranquilidade o negócio, sabe? Fazer as coisas direito. E na hora a gente até acha caro, claro que o dinheiro é contado, mas o preço que é ter um objetinho que você comprou lá, que você vai guardar para sempre, ou um registro que você fez, isso não tem nenhum valor. Então, assim, você podendo, gasta nas coisas que você vai trazer para sempre com você, suas recordações aí, porque é muito único, assim.
Tem até um post no blog que eu falo dessa negociação, porque eu não gosto muito, eu acho que perde muito tempo. Então, assim, ter uma noção de quanto custa uma Sharp ou aquela coisa que você quer comprar, ver se ele chega naquele preço justo e vai. Porque também leva muito tempo, eles ficam horas ali, aquilo ali não anda.
Não, exato. Mas eu, às vezes, brigava, putz, que eu odeio também, quando eu acho que estão abusando, brigava e ia embora. E aí, você deixar de ter uma experiência única, sabe, quanto custou toda essa viagem? E aí, você vai economizar $10 num passeio de camelo? Então, eu recomendo para você, cara, gasta em vivência, né? Gasta em viagem, porque é um tesouro para a alma, né? Acho que é um tesouro eterno que vai estar guardado dentro de você.
Nem ser explorado e nem explorar. Ali chegar no preço justo e aproveitar. E quais cidades você fez no Egito? Cairo?
Então, eu fui para o Cairo, que eu fiz as pirâmides, o Museu do Cairo, acho que é obrigatório. Recomendo também, para quem gosta de pirâmides, de aventura, fazer algumas pirâmides que estão fora um pouco do eixo, que é a pirâmide em Saqqara, que é a primeira pirâmide, a escalonada. Ela foi a primeira construída no mundo. Tem a Pirâmide Vermelha. A Pirâmide Vermelha, ela fica lá perto de Saqqara e ela não tem ninguém. Ninguém vai. Então, você faz a foto sozinho. Você entra lá dentro da pirâmide sozinho. Muito legal. Tem também a Pirâmide Torta, que é uma pirâmide meio torta lá. Que, nossa, é torta, mas ela tem um acabamento ainda preservado por fora e também muito vazio. Muito interessante. Aí, do Cairo, deixa eu pensar se tem mais algo que é obrigatório. Talvez tenha aí, dá uma checada nos top 10, mas acho que é meio isso, assim, que você tem que fazer. A Esfinge, claro, tá junto lá com a pirâmide, do lado. Ai, tava muito cheia a Esfinge a hora que eu fui, ficou meio angústia quando tem muita gente, mas tudo bem. Depois, o que eu fiz? Eu saí do Cairo e fui pra Luxor. Peguei um voo pra Luxor, é isso? Acho que é isso. De Luxor, Abu Simbel. Abu Simbel é um pouco caro, porque é um lugar que de Luxor você vai pegar um carro durante 3, 4 horas. É uma coisa que é razoavelmente cara, mas assim, meu, que templo magnífico. Abu Simbel, se você vê as imagens aí, é um templo do rei Ramsés II, né, o maior faraó do Egito. Você tem as estátuas de Ramsés de 20 metros de altura esculpidas na montanha. É surreal, assim, é uma coisa muito Indiana Jones, absolutamente emocionante, vale cada centavo, obrigatório. Voltei para Luxor, a gente tem os templos de Luxor, tem o templo de Karnak, e aí tem o cruzeiro, que eu acho que é um negócio que tem que fazer, o cruzeiro vai parando e você vai descendo nos templos, tem que fazer, assim, é super razoável, viu, o valor, e come-se bem. Comparado com os nossos cruzeiros, ele é mais simples, tem várias categorias, recomendo você pegar a melhor categoria, porque como
é um passeio que você comprou aqui, reservou, ou você comprou lá?
Achei tudo aqui com o meu amigo Cedic, da Horus Viagem, posso fazer um jabá para ele aqui? O Cedic, ele é um egípcio apaixonado pelo Brasil, aí ele se casou com uma brasileira, tipo, que veio morar aqui, e ele fechou comigo o pacote, ele acabou fazendo comigo um valor super bom aí. Foi mais barato que ficar no Guarujá, aqui no hotel de luxo, e fiquei em ótimos hotéis, o navio fiquei 5 estrelas. Assim, eles têm um padrão mais simples, mas o que conta lá muito é a história que você vai absorver. Mas olha, eu super recomendo, o guia em português, foi o meu amigo Mohamed, um abraço pro Mohamed aí, nosso guia. Ele brigava comigo umas horas, porque falava que as minhas informações estavam erradas, e que eu devia ouvir a informação dele, que as informações dele não estavam nos guias. A gente brigava muito que eu queria gravar meus vídeos, ele queria contar a história dele, nem sempre dava tempo para tudo. Então, Mohamed Saad, um abraço. Me perdoa por eu não te ouvir, mas o programa vai ficar incrível.
Eu ia te perguntar se você se lembrou de Indiana Jones, mas você já citou. Eu acho que é uma referência que muita gente tem.
Não, e eu fui com meu chapéuzinho de Indiana Jones, minha camisa khaki, então todo mundo que vê minhas imagens, quem vê o programa, vai se lembrar dessa referência, porque eu quis muito construir esse clima de aventura e a viagem rolou muito em volta ali. Sem os perrengues que aconteceriam se eu fosse por conta... Mas ó, lá, não, inclusive uma dica que eu vou falar pro pessoal, é uma coisa que ninguém me avisou, é que quando você chega do aeroporto, já vem um cara de terno meio que seguindo a gente, que eu nunca entendi. Aí eu entrei na van, o cara entrou junto. Ninguém me falou o que ele era, né? Eu achei que era alguém pegando carona. Dia seguinte, fomos sair do hotel pra ir nas pirâmides. Começaram a discutir. Os caras discutiram um monte e tal. E entrou o cara de terno de novo. Eu vi que ele tava armado e tal. Eu nunca entendi. Eu tava meio tímido no começo. Depois eu descobri que no Egito, depois de sequestros que tiveram de turistas, toda van de agência tem que levar um segurança do governo armado junto, para fazer a sua segurança. Às vezes o nosso carro era escoltado por policiais. No começo eu fiquei morrendo de medo, eu falei, ai, o governo botou segurança aí para não me deixar filmar nada, para me vigiar. Eu achei, porque eu estive na China, contavam isso, eu tinha muito medo dessa... Mas não, é um segurança que está lá para fazer a segurança. Só que não tinham me falado, e os caras da agência não explicaram direito, eu não sabia disso, depois eu aprendi. Então, se você pegar um Uber, não vai ninguém com você, aí que precisaria não vai ninguém, mas com as vans de turista, acho que eles têm que informar, pagar uma taxa lá e vai um segurança armado junto. No fim, eu ficava lá com segurança, com uma escolta armada o tempo inteiro. É. E foi curioso, no começo eu não entendi nada, mas depois tudo bem.
E a questão da higiene, né? Porque a minha amiga que foi, ela é médica, e ela foi com uma excursão de senhoras e tal, e ela levou a caixinha dela de primeiros socorros. Ela falou assim, no primeiro dia acabou tudo. Era dor de barriga, era dor de cabeça, era nervosa, era não sei o quê. E aí ela falou assim, aí depois a gente vai um pouco se acostumando, né? A limpeza deles, que é diferente da nossa, mas é bem diferente da nossa. O que, que você sentiu lá nessa parte?
Então, eu sabia desses riscos antes de ir, e eu tomei muito cuidado e me safei. Eu só fui ter problema no final que eu descuidei. Mas quais são as dicas? Inclusive, eu estava lendo o guia ontem do Egito, e o guia fala, se você vai para o Egito e quer voltar, você tem que beber a água do Nilo. A água do Nilo é sagrada e você voltará. Acho que é para pegar imunidade, para não ter, porque tomou água do Nilo, você vai ter um piriri dos bravos, né? Então, a dica que eu tive é, só tome água se for lacrada, não use o gelo deles nunca e não tome suco e nem salada, porque senão você tem alto risco de contaminação. Eu levei isso muito à risca, até quase o final da viagem. Então, assim, é duro, a gente não está acostumado, mas coca sem gelo, né? Refrigerante sem gelo. Imagina você tá lá no verãozão brabo, mas e aí? Você vai querer um piriri no meio das pirâmides ou você vai passar vai ser esquisito, mas você vai sobreviver? E realmente, eu fiquei 13 dias no Egito, tranquilão, não usei meus remédios, leve os seus remédios, claro, antibiótico, tal, de barriga, leva o seu kit completão, porque lá vai ser muito difícil pedir, mas se você tomar esses cuidados, eu sou sensível da barriga, inclusive, eu não tive problema. O que aconteceu, que às vezes é uma saia justa, em alguns lugares, eles chegam nesse programa turístico, ele vai te vender, tá, pedindo, você quer alguma coisa, tal, ah, não, obrigado, aí ele traz um suco. E aí ele te dá um suco, aí você fica meio... No começo eu até meio que fingia e não bebia. Só que no final da viagem, o meu guia querido me convidou para casa dele. E aí eu tive que tomar o suco, ia ser muito indelicado eu não tomar o suco. Mas eu não acho que foi o suco da casa dele, não. Eu acho que eu fiquei no Fairmont nos últimos dias. E no Fairmont, pô, tamo no Fairmont e tal. Aí tomei o suco de laranja do Fairmont, foi tiro e queda, viu? Matei um piriri, que eu achei que estava com Covid, até achei que ia morrer. Fiquei bem mal nos últimos dias, porque eu dei uma desandada no Fairmont. Então, assim, evita total gelo.
Eu acho que realmente é uma dica boa, porque essa minha amiga também ficou num hotel 5 estrelas, e ela falou que o pessoal teve dor de barriga, então é que realmente é importante seguir essas dicas aí que você falou, independente do lugar.
E se os caras servirem o suquinho, ah, não tem como fugir, dá aquele gole falso, sabe, você finge, fala, ai, não, eu tô... Sei lá, dá uma desculpa. porque é melhor
Lá,
você.
lá, 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 né?
Né? Lá, 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 porque senão vai vir o perigo. Se você quiser emagrecer, tá se sentindo mais inchada,
O
aí manda ver se
detox
for falar,
já vai no
mas depois.
detox.
Mas leva o Floratil, leva o Imosec, que dá um desarranjo dentro da pirâmide, vai ser uma desgraça. Mas leva o rolo de papel higiênico na mochila, porque aí qualquer canto é canto.
Viagem aventura, Roots.
Não, isso é uma dica importante para esses países mais exóticos, porque se tiver banheiro, não vai ter papel, provavelmente. Então, o rolo de papel higiênico, a sua garrafinha de água, algumas excursões já te incluem a água, mas não custa nada você ter a sua garrafinha de água lacrada na mochila. Podem salvar a sua vida.
Eu tava numa excursão na China e a gente parou para ir no banheiro. Aí tinha uma fila assim de. A excursão inteira desceu na fila do banheiro handicap. E aí tinha 10 portas livres. Aí eu fui olhar por quê. Era um buraco no chão sem papel.
Tá no chão. Que sabe que é mais higiênico, né, para eles. Eles preferem, porque é a privada que você não encosta em nada, que a gente não está acostumado a fazer na agachadinha, né? Mas a princípio, se você pensar bem, ela é mais limpa por um lado, mas dureza, viu? Eu não consigo, não.
E o que que você acha que foi assim imperdível, que realmente superou as suas expectativas e que você vai levar para a vida e que é o que é legal lá no Egito?
Ah, eu acho que, meu, é difícil escolher uma coisa só, mas eu acabei. O guia, os guias, às vezes, eles têm um pouco de pressa, às vezes, eles querem ir embora. Então, eles falam: ah, você quer mesmo entrar nesse lugar? Você chega no Vale dos Reis, por exemplo, que é onde que. Primeiro, eles faziam as pirâmides, mas aí começaram a roubar as múmias das pirâmides, os tesouros, e aí eles foram para o Vale dos Reis, né, que era um lugar mais afastado, mais escondido. Mesmo assim, roubaram muita coisa. A tumba do Tutancâmon, por exemplo, que tá lá, o Tutancâmon, a múmia do Tutancâmon, é absolutamente imperdível, né? O Tutancâmon nem foi um faraó muito importante, foi um faraó. Não vou falar que é um faraó de merda, porque senão a maldição vai que aparece aqui em casa, mas ele só governou o Egito por 10 anos, ele nem. Mas ele foi o único que acharam a tumba dele intacta, com todos os tesouros. Então, conhecer os tesouros dele no Museu do Cairo, ou nesse Museu Novo, e ver a tumba dele lá, é muito legal, assim. Foi muito fascinante, entrando com todo respeito, porque a maldição de Tutancâmon. Aliás, dizem que a maldição de Tutancâmon, que tinha a frase, quem entrar aqui vai ser amaldiçoado. Eu procurei isso lá, parece que não existe essa frase lá, de todas as pesquisas que eu fiz. Essa frase foi meio que inventada pelos jornalistas. Ela existe em outras tumbas de outros faraós, mas não de Tutancâmon. Abu Simbel também é magnífico aquilo. E agora eu estou editando todos os programas aqui e fico tão ansioso para colocar isso no ar e para dividir. Espero voltar para o Egito. Mal acabei de sair de lá, eu já quero voltar para pequenas coisas que o guia foi embora, eu não sabia que tinha. E aí eu descobri que atrás tinha um buraquinho que você entrava, a pirâmide dava para entrar, ou eu só entrei na pirâmide de Quéops, eu vi que dá para entrar na pirâmide de Miquerinos, aliás. E cada uma tem muita particularidade. A pirâmide vermelha, por exemplo, a Guta ficou com preguiça, eu entrei. Você vai embora, só, você adora as coisas. É difícil, você sofre, tal, sua. Mas, poxa, é a história, né? A história que tá ainda sendo nossa, pra ver aqui, desvendada naquele lugar incrível.
Fernando, muito obrigada por ter falado sobre o Egito. E a gente vai fazer um outro podcast para falar sobre Istambul. E eu vou deixar aqui
Total.
as suas redes, @muiloco, no Instagram,
Arroba muito.
que tem as fotos da viagem, tem os stories, tem o destaque. Então, vai lá para poder olhar tudo. A gente vai deixar os links também no blog, no post. E tem também o seu site. Qual que é o site?
www.entranessaporra.com. E não é piada, não, é real. Entra lá que você vai cair no meu canal. E tá muito legal, gente. Prazer aqui, obrigado à audiência. E quero saber quem que escutou até aqui o programa vai ganhar um prêmio, né? Porque os caras chegam no final, tem que ser premiados. Qual vai ser o prêmio, hein? Não sei, depois eu conto quem comentar que chegou até o final.
Isso mesmo, deixa sua mensagem lá. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo.
a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!